Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã da Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jalber Pereira com o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, operação mira 22 suspeitos de crimes na Baixada Maranhense.
E advogado é alvo da Polícia Federal por suspeita de fraudar salário maternidade.
Gerente de banco afirma ter sido sequestrado e obrigado a roubar a agência.
E o governo do Maranhão anuncia R$1 bilhão em obras de pavimentação.
Maranhão sem queimadas, avança em ações preventivas e combate a incêndios florestais no estado.
Expectativa, o Supremo Tribunal Federal volta aos trabalhos hoje com a expectativa das falas em defesa de Moraes.
Teremos também a movimentação dos nossos repórteres em várias partes da região, também aqui do nosso estado e lá do Distrito Federal. Tudo isso muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta sexta-feira, hoje o primeiro dia do mês de agosto do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Estamos prontos? Vamos começar o Central Manhã aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Essa parceria que tem dado certo para manter os nossos teleouvintes bem informados. É a sua emissora de rádio dando a sua contribuição para que a população fique um pouco mais informada, tenha aqui o acesso aos assuntos que mais mexem com o dia a dia da sua vida, das famílias, do povo brasileiro, aqui através do programa Central Manhã da Central de Notícias Brasil. Obrigado, então, às emissoras, aos diretores das emissoras de televisão também retransmitindo esse programa e a você que nos acompanha aqui no canal no YouTube, na Central de Notícias Brasil no YouTube, para quem está ouvindo no rádio e gostaria de acompanhar também no YouTube. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma. Alifarma Naturais. Agora, Alifarma Naturais, que é a saúde para toda a sua família. Alifarma Naturais, saúde para toda a sua família. Chamando a atenção de você que sente o coração acelerado, dores no corpo, câimbras, fadigas, cansaço, sofre com diabetes, tem uma série de problemas, procure logo o ALAG, uma suplementação natural que com apenas uma dose diária, você vai prevenir as doenças cardiovasculares, vai melhorar a qualidade do seu sono, acabar com as dores, controlar a ansiedade e aliviar o estresse. O ALAG melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio, porque, porque o ALAG vai ajudar o seu organismo a ter mais defesa, a ficar com mais imunidade, aumentar a sua imunidade, melhorar a sua qualidade de vida. Procure a ALAG na farmácia mais próxima de sua residência. Se não encontrar, ligue direto para Alifarma, 8606-3142. 8606-3142, esse é o telefone da Alifarma. Você pode ligar e dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã e automaticamente você vai ter um desconto de 20% na hora e ainda vão entregar diretamente na sua residência. Caso você queira comprar online, diretamente no portal da Alifarma, é só digitar aí alifarma.com.br e aí você escolhe o produto da sua preferência e faz a sua compra e vai receber também na sua residência. E o nosso programa também tem o oferecimento de mais uma empresa parceira, é o mundodamídia.com. Mundo da Mídia, olha aí, tecnologia 4.0, o novo conceito mundial. É através desse portal que todas as empresas, todas as pessoas, todos os artistas que quiserem divulgar o seu trabalho ou os seus produtos, pode entrar no mundodamídia.com, escolher onde anunciar e automaticamente fazer a sua compra sem a menor dificuldade. É muito simples, muito fácil, você apenas coloca na busca o local onde você quer anunciar, vai encontrar a emissora de rádio que estiver cadastrada e aí você pode escolher o horário, o programa, a quantidade de inserções que você quer colocar e você vai pagar normalmente pelo valor da tabela da emissora de rádio e acompanhar a veiculação da sua mídia. Portanto, a gente facilitando, o mundo da mídia facilitando para você que quer divulgar em qualquer lugar do nosso país. Vamos começando o nosso programa, Jalber Pereira. Vamos começando o nosso programa, trazendo as informações. Vamos começar com as informações policiais. Segura o repórter Carlos Roger, né, porque nós temos...
Daqui a pouco ele vem com a gente, Roberto. Nós vamos começar destacando logo essa notícia. Olha só, gerente de banco afirma ter sido sequestrado e também obrigado a roubar a própria agência. Pois é, de acordo com a Polícia Militar do Maranhão, o gerente foi abordado por dois homens na manhã da última terça-feira, enquanto se dirigia ao trabalho. Os criminosos o obrigaram a ir até a agência bancária e coletar o dinheiro apurado do dia anterior, por volta das 21 horas. O gerente foi forçado, segundo a polícia, a retornar ao banco para entregar os valores aos assaltantes. Segundo o relato da vítima, os criminosos permaneceram em sua residência durante todo o período que estava ali desocupada, sem a presença de familiares. Para você ver a que ponto chegou. O cara trabalha na agência, aí ele é sequestrado, é obrigado a voltar à agência, pegar todo o dinheiro que foi produzido, que houve o faturamento daquele dia, para poder entregar aos assaltantes.
Essas quadrilhas, elas agem da seguinte maneira: faz um mapeamento ali da movimentação da família do gerente, sequestra o gerente e outra parte da quadrilha fica com a família sob ameaça, a família do gerente sob ameaça, até que se conclua todo o processo de roubo do banco. É uma modalidade que é preciso que haja uma investigação para poder... preventiva, né? E aí os próprios gerentes também têm que tomar as devidas precauções, devidos cuidados, né? Porque a maioria dos... É importante também a gente dizer para os bandidos que a maioria das agências bancárias são monitoradas, estão ali sendo monitoradas, além do sistema de vigilância pessoal, tem a vigilância eletrônica, né? Que pode acompanhar toda a sua movimentação e a polícia está esperando você do lado de fora para poder acompanhá-lo até a residência também do gerente e libertar a família e colocar vocês atrás das grades. Aí troca de posição, né? Você que vai para parar atrás das grades.
A polícia continua trabalhando e temos certeza que brevemente estarão lá no lugar que eles merecem estar, atrás das grades.
Pois é, mas o Carlos Roger tem outras informações policiais de uma operação aí que já identificou pelo menos 22 suspeitos de crime que estavam atuando na região da Baixada Maranhense. Bom dia, Carlos Roger, bom dia. Isso, pronto, enquadrou. Estamos ao vivo e já pode responder a minha pergunta. A polícia já encontrou os 22 criminosos, Carlos Roger?
Pois, estamos ao vivo, é verdade. Bom dia. Eu espero que o enquadramento esteja certo. Tá tudo bem aí? Tá tudo certinho?
Tá tudo tranquilo. Tem um telão aí de trás de você. Tá muito bonita a paisagem.
Tá certo, então. Então vamos lá, isso aqui é porque é ao vivo é assim mesmo. Olha, você falou primeiro sobre qual situação, Humberto? Nós temos aqui duas situações?
É, essa Sim. dos 22 suspeitos de crime que estavam cometendo Perfeito. Crime na região da Baixada Maranhense.
Perfeito. Essa daí foi receptada pela equipe de jornalismo da Central de Notícias na hora que aconteceu. A repórter Tereza Cristina estava de olho no lance. Foram 40 policiais cumprindo aí 22 mandados de prisão, tudo isso na região da Baixada Maranhense. A repórter Tereza Cristina, apresentadora do Jornal Central, ela explica melhor aí pra gente.
Nesta quinta-feira, uma operação com cerca de 40 policiais cumpriu 22 mandados de prisão na Baixada Maranhense.
Olha o carregador de pistola aí.
Até agora, 5 suspeitos foram presos nas cidades de Penalva, Viana, Arari e São João Batista. Foram apreendidos armas, celulares, balanças, drogas, relógios, joias, câmeras de monitoramento e dinheiro. O coordenador da operação, delegado Tiago Sequef, dá detalhes da ação.
Foi uma operação hoje aqui na Baixada, né, com o foco principal aqui na regional de Viana, né, e o objetivo da operação foi o cumprimento de mandados de prisão em aberto. E até o momento já foram cumpridos 4 mandados de prisão criminal, versando crime sobre homicídio, tráfico, dentre outros. Também teve um mandado de prisão civil que foi cumprido. Além disso, na cidade de Matinha foram apreendidas também uma quantidade expressiva de drogas e armas na casa de um alvo que não estava no local, mas via esse material ilícito. E o objetivo da operação, como já dito, é dar cumprimento a esses mandados de prisão em aberto, pendentes de cumprimento, alguns recentes, alguns mais antigos, com o objetivo de responsabilizar as pessoas que eventualmente possuem mandado de prisão contra si.
Os policiais seguem em diligência para capturar os demais alvos que respondem por crimes como homicídio, violência sexual, violência doméstica e tráfico de drogas. Alguns são foragidos com mandados de recaptura. A operação integra as ações da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão no combate à criminalidade na Baixada Maranhense.
Tá aí, viu? Então, a operação que vem combatendo aí o crime, tanto na capital como no interior do estado. A gente já recebeu essas informações ontem mesmo, no momento do desfecho dessa operação. A repórter Tereza Cristina, do Departamento de Jornalismo, já postaram lá no nosso portal central de notícias brasil.com, no Instagram, no YouTube. E hoje a gente divulgando aí esse material aí com uma riqueza de imagens muito grande. Tudo isso para o nosso telespectador, para o nosso internauta ficar sabendo tudo que está acontecendo. Olha, Humberto Fernandes, inclusive o delegado Augusto Barros...
Oi, Carlos Roger.
Ele conversa... Pois não, só um minuto. É só para falar aqui sobre o delegado Augusto Barros. O superintendente da SEIC, né, que é a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, ele, ao visualizar lá aquela reportagem do caso lá da influenciadora Tainá Soares, sobre o jogo do Tigrinho, ele mandou uma mensagem aqui pra gente, parabenizando a equipe de jornalismo da Central de Notícias, elogiou muito a reportagem da repórter Tereza Cristina e disse que ficou muito satisfeito com a parceria da Central de Notícias e a polícia na divulgação de casos dessa natureza. O delegado Augusto Barros, para quem eu mando aqui meu abraço, ele está assistindo a gente.
Pois
nesse
é,
exato mas momento. Pois não.
Eu fui informado também de que a direção-geral da Central de Notícias do Brasil tem recebido alguns telefonemas também, algumas informações de que o programa Ronda Central está ecoando aí pelo interior do estado do Maranhão com as nossas rádios parceiras, né?
É verdade, o Ronda Central... ontem mesmo falavam com a gente de que em algumas construções aí no interior do estado, construção civil, os mestres de obra, pedreiros, serventes de pedreiro, os profissionais da construção, eles penduram um rádio lá nas cidades. Eu abraço o pessoal de Bom Jardim, que estão acompanhando a gente lá. Lá é a Rádio Máxima FM, não é isso?
FM, nosso amigo Tony Barone. O Tony Barone tem pelo menos 4 emissoras de rádios lá na região, retransmitindo aí o seu programa, né?
E a programação toda da Central de Notícias Brasil, e ele já está se preparando para Amapá do Maranhão. Em breve, a central de notícias com ele lá também. E aí
o pessoal manda mensagem. Eu queria trazer a voz do Tony Baroni para fazer um programa aqui também, aqui na, junto com você.
Rapaz,
aqui,
o homem é bom, né?
É,
o homem
vozeirão, é bom, né? É vozeirão, aquela voz padrão, tipo Cid Moreira.
É verdade. É verdade. Mas olha,
comunicador. Não,
mas olha, voltando aqui para a notícia, sei que nós temos muitos repórteres aí engatilhados já. Ontem a gente falava sobre um crime que repercutiu muito aí na... O Jauber faz questão de dizer, litoral ocidental maranhense, não é Baixada. Crime que aconteceu em Bequimão, um homem foi morto a golpes de pau. Pauladas, morreu ali de uma forma brutal. E a polícia rapidamente respondeu e prendeu esse suspeito dentro do mato. E a população, olha aí, ó. Quase que a polícia não dá conta, viu, Humberto e Jauber? Quase que a polícia não dá conta de salvar a vida aí do suspeito aí de ter assassinado um homem lá a pauladas. Ele ia ser linchado, ele já estava sendo linchado quando a polícia militar aí, olha a dificuldade dos policiais aí, o povo revoltado, claro, né? Porque as imagens que circulam nas redes sociais mostram aí a brutalidade usada nesse crime aí, o homem lá foi morto com golpes de paulada só na cabeça. A gente achou aquilo ali. A gente que está acostumado com reportagem policial fica assustado, você imagina as pessoas que não têm tanto costume. E eu conversava agora há pouco com o repórter Jauber Pereira, repórter e apresentador Jauber Pereira, e ele estava me fazendo uma colocação que eu achei oportuna, viu, Humberto? O Jauber me falava, Carlos Jorge, na hora da filmagem, por que não socorreram o rapaz para evitar o caso? Não é isso, Jauber?
Pois é, eu queria até chamar a atenção, viu, Carlos Jorge? Estava pesquisando aqui, o delegado que responde lá para o Bequimão é o Alan Bruno. Queria chamar a atenção do Alan Bruno, chamar também a atenção do secretário de Segurança Pública do Maranhão, o Maurício Martins. Ou seja, a pessoa que viu toda aquela situação, ao invés de chamar o socorro, não é que a pessoa não possa filmar, viu, mesmo? Mas a pessoa se preocupou mais em filmar, colocar nas redes sociais, do que chamar por alguém para poder tomá-lo lá do agressor. Enfim, a gente está fazendo aqui uma pesquisa, olha só o que diz o Código Penal, o artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Pena é a pena para crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal Brasileiro é de detenção de 6 meses a 1 ano de prisão ou multa. Se a omissão resultar em lesão corporal grave, a pena pode ser aumentada pela metade. Se resultar em morte, pode ser triplicada. Ou seja, delegado, vamos apurar, vamos ver quem é essa pessoa que filmou, porque precisa. Já viu se a moda pega? Quer dizer, o cidadão está lá apanhando de pau, teve uma pessoa filmando, ao invés de socorrer, de clamar para o socorro para poder salvar aquela vítima, estava mais preocupada em filmar. Muita gente não sabe, mas quando acontecem essas situações, é crime de omissão. Você deixar de socorrer uma vítima é omissão. Então, quero reafirmar, chamar a atenção do secretário Maurício Martins e também o Alan Bruno, que é o delegado da cidade de Bequimão. Essa pessoa precisa ser ouvida.
Muito bem colocado. Isso aí tem acontecido constantemente.
É importante a gente se conscientizar as pessoas nesse sentido. Já com muita propriedade, ele chama a atenção que a primeira coisa é socorrer. Socorrer a vítima, a pessoa que está ali.
A vida é o bem mais precioso que se
pois
tem.
Pois é. Mas por falar em filmagem, podemos deixar de reconhecer também o outro lado, viu, Carlos Jorge? Que foi imagens, a prova que ele gerou, que levou à prisão do criminoso.
Né? Por isso que o Jauber falou que não é proibido filmar, mas que alguém filme enquanto o outro socorre.
Isso.
Tem que ser mais ou menos por aí. Agora, olha, por falar em filmagens, agora há pouco, durante a madrugada de hoje, essas imagens são inéditas. Um caminhão colidiu frontalmente com uma carreta. Olha esse acidente aí, Humberto, Jauber. Isso aí aconteceu na Vila Maranhão, aqui em São Luís, na BR-135, ali bem na curva. Tem um áudio. Aliás, eu creio que o áudio ele mandou para mim separado. Ele falou que, por um milagre, o condutor deste caminhão não morreu. Porque olha como é que ficou a cabine do caminhão. Esse acidente aconteceu agora há pouco, às 2 horas da madrugada desta sexta-feira, ali na curva principal ali de acesso da Vila Maranhão, ali é BR 135, se não me engano. Então é um acidente grave, mas felizmente sem óbito, tá? E olha, para finalizar, nesta sexta-feira, eu quero lembrar aí a todos que com a questão do meu celular de volta, a polícia combatendo aí os roubos de telefone celular, bandido tendo que devolver telefone, receptador tendo que levar telefone de volta para a polícia para devolver para o dono, o alvo dos assaltantes agora mudou, Humberto, agora é joia. Os assaltantes estão especializados em reconhecer de longe ouro. Então, desde aquele latrocínio que aconteceu com o major da Polícia Militar lá no retorno do bairro do São Francisco, em São Luís, de lá para cá a polícia começou a fazer um levantamento. Atenção para essas casas de compra e venda de joia. Nós recebemos uma denúncia de que essas casas estariam comprando de qualquer jeito. Chegou lá, entregou o cordão, entregou a pulseira, a aliança de casamento, eles não perguntam nada, pesa, paga e acabou o serviço. E não é bem assim que deve funcionar. Então isso aí tem feito com que o comércio ilegal de joia, de ouro principalmente, esteja alavancando o índice de assaltos, tendo como alvo as joias, brincos, cordões, colares, pulseiras, alianças e tudo mais. Atenção, polícia! Fique atenta. Central de Notícias Brasil de São Luís, desejando um ótimo final de semana a todos. Daqui a pouco tem Ronda Central, tem Central Esporte, tem Jornal Central, tudo para que você fique bem informado. Forte abraço e até segunda-feira.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, com as informações policiais. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente tem outras informações. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte. Somos o elo que fortalece a economia do Brasil. Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil. Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas. Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia. Somos a engrenagem que gera eficiência logística. Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo. Somos a tecnologia que projeta o futuro. O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia. Somos o porto que cresce e transforma vidas. Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas. Somos o Porto do Itaqui, o porto do desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Uma notícia aqui rapidamente, está aqui no nosso roteiro. O advogado é alvo da Polícia Federal por suspeita de fraudar salário maternidade. Segundo a Polícia Federal, ao menos 48 pedidos irregulares estão ligados ao advogado. A fraude incluía também declarações sindicais falsas, faturas reaproveitadas e até notas escolares copiadas. O prejuízo estimado ultrapassa R$139 mil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no escritório do investigado, além do bloqueio de bens. A OAB acompanhou a operação. O advogado pode responder pelo estelionato previdenciário, falsificação e uso de documento falso, crimes que somam penas superiores a 17 anos de prisão. A notícia aqui do banco, né? E morreu aos 54 anos, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui do estado do Maranhão, o Mário Macieira. Você tem mais informação sobre esse assunto?
Isso, Alberto. O Mário Macieira é ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão. Ele faleceu ontem aos 54 anos na capital maranhense, em decorrência de complicações hepáticas, ou seja, no fígado. Ele estava internado lá na UDI Hospital, onde enfrentava problemas graves no fígado desde 2024, desde o ano passado. Passou por um transplante bem sucedido, mas voltou a ser internado no fim do mês de junho do ano, por conta exatamente de uma infecção que agravou o estado de saúde dele. Então, é reconhecido aí pela atuação, ele é firme na advocacia do estado. Mário foi presidente da OAB por 2 mandatos. Professor universitário e também de referência, teve grande referência na defesa de direitos sociais e prerrogativas da classe. Deixa, portanto, aí uma lacuna toda a sociedade maranhense, principalmente a classe dos advogados.
Pois é, Jalber Pereira, lamentamos aí, nos solidarizamos, né, com os familiares, com os amigos do advogado, com a classe como um todo, né? Olha, eu quero trazer agora, sabe onde é que nós estamos sendo acompanhados, Jalber Pereira? Na terra de Tieta.
Opa!
Na terra de Tieta, Mangue Seco, divisa da Bahia com Sergipe. Eles, olha aí o espetáculo. Quem está lá é o irmão João Francisco, que é dali da região do Médio Sertão Maranhense, da região sul. Lá da cidade de São João dos Patos, está visitando essa terra bonita aí, lá na Bahia, né?
Lá do escritor Jorge Amado.
Pois é, inspirou Jorge Amado.
Para quem não sabe, Tieta é uma das principais obras do Jorge Amado, que
pois é.
Foi tema de novela da Globo e por isso que eternizou o local.
E ele se hospedou lá numa das pousadas que serviu de base lá para as filmagens da novela Tieta. Portanto, ele disse que vale a pena conhecer, claro, está muito agora, bonito
faz
aí.
Faz tempo, devia ter entre 10 e 11 anos.
faz algum tempo. Obrigado, então, pelo carinho da sua audiência, obrigado por mandar as imagens também aí da região. E nós facultamos aqui, né, abrimos o espaço aqui para você, onde você estiver no nosso país, né, faça suas imagens, mande para a gente aqui, para a gente mostrar para o povo do Maranhão. Lembrando que nós temos os Lençóis Maranhenses. Né?
Seja um repórter popular da Central de Notícias.
Pois é, contribua. Tem mais gente participando aqui, esqueci aqui de pegar aqui o telefone. O Edson Moreira, bom dia, meus amigos do programa Central Manhã. Edson Nunes, direto de Minas Gerais.
Olha,
está em Minas Gerais.
Terra do queijo.
Direto de Minas Gerais, pegando todas as notícias da Ilha do Amor, do Brasil e do mundo. A Maria Lopes também mandando um bom dia. O Ítalo diz: Humberto, fala para o governador que os moradores da Raposa, né, os moradores da Raposa aguardam e precisam, aliás, que ele precisa arrumar o Viva Raposa. Olha, quando o governador Carlos Brandão foi para a inauguração da estrada da Raposa, que foi uma maravilha, ali do Araçagi até a Raposa, agora tem até ciclovia. Até fizemos algumas imagens, ficaram muito bonitas ali daquela região da ligação entre São Luís e a cidade de Raposa, mas eu me recordo que tinha a promessa do governador de recuperar o Viva da Raposa. Portanto, Secretaria de Infraestrutura. Olha o calendário das obras. Paris
Bandeira.
Paris Bandeira. Olha o calendário das obras aí da recuperação, né, dali do Viva Raposa, que é uma cidade turística e que merece essa atenção especial. E falando de atenção especial, Jalber Pereira, o governo anunciou R$1 bilhão para obras de infraestrutura, de pavimentação.
Pois é, Humberto, esse anúncio aí foi feito para os 217 municípios aqui do estado. A iniciativa foi anunciada pelo governador Carlos Brandão, faz parte do programa Mais Asfalto, que contempla aí mais de 1 milhão de quilômetros.
Não, 1 milhão de quilômetros é muita volta na Terra.
É. 1 quilômetro.
1.000 quilômetros.
De novo asfaltamento. Então, os trabalhos serão executados por etapas e também divididos por regionais. Na primeira etapa, para você ter uma ideia, serão contemplados 12 regionais e 44 municípios, garantindo assim um início estratégico e também equilibrado e eficiente do programa. Está precisando. A gente sabe que o asfalto, Humberto, é muito caro. O que se sabe é que um asfalto, um quilômetro de asfalto completo, é mais ou menos o mesmo valor de uma rede de alta tensão. Gira em torno de 800 mil a 1 milhão de reais
cada quilômetro.
Por que que varia, por que que tem essa variação de 200 mil
reais?
Então
a conta está certa, 1 bilhão para 1.000 quilômetros.
Isso. Por que essa variação? Só para explicar aqui para o público. Porque vai depender também da qualidade do solo. O asfaltamento não é somente aquela camada preta que você vê. O asfaltamento ele começa com a drenagem profunda.
Isso, preparação do solo.
A preparação do solo. Aí coloca as manilhas ou os tubos. Manilhas são os tubos menores. Depois tem a questão da compactação. Aí vai botando as camadas de pissarras, queima com óleo, para então colocar o asfaltamento. Então, por isso que, no final das contas, sai muito caro. Sem contar que tem também toda a parte burocrática, tem que ter licenciamento ambiental, análise de solo, tudo isso precisa para poder fazer o asfaltamento. Ou seja, que é para poder saber como é que essa compactação deve acontecer. Então, não é um trabalho simples, por isso que tem muitos municípios pequenos que não conseguem colocar asfaltamento em suas cidades. A gente sabe que muitos municípios, Humberto, são até refém, sabe de quê? De emendas parlamentares. Quando as emendas parlamentares são colocadas de forma correta, transparente, somos a favor. O que não somos a favor é desse orçamento secreto que o cara bota, não precisa informar para onde foi colocado, o que foi feito com esse dinheiro. Que fique bem claro que somos contra o orçamento secreto por isso. Mas quando é bem-vindo, tudo bem. Então, o que acontece? Essa ajuda do governador é muito importante, assim como a ajuda também dos deputados, porque imagina só, o município de 20 mil habitantes, por exemplo, você sabe que os recursos são oriundos de arrecadações e o repasse do governo federal e do governo estadual de acordo com os habitantes, que é comprovado em censo. Então, quanto menor o número de munícipes, menor é o número de recursos. Então, por isso que é importante num estado como esse que tenha o braço amigo tanto de um deputado como também do governador. E agora essa iniciativa do governo do estado vai contemplar todo o Maranhão e será muito mais útil, principalmente para os municípios menores.
Pois é, e a capital do estado do Maranhão ganhou o primeiro gasoduto, que é para transportar, fazer a distribuição de gás natural.
Não é o gás de cozinha não, é?
É o gás natural. E, inclusive, esse gás natural, além de ir para a indústria, ele pode também ir para o combustível do veicular. Ele pode ser implantado. Ele é bem mais barato para você se livrar aí da gasolina, do óleo diesel. Você pode implantar no veículo. E o governador Carlos Brandão esteve lá junto com o pessoal da Gasmar na inauguração desse gasoduto de 4 quilômetros de extensão, que foi inaugurado na última quarta-feira, numa solenidade lá no Porto do Itaqui. O que acontece? Nós temos uma das maiores nós temos uma jazida, que a gente chama,
isso,
né?
Isso.
Aqui o estado do Maranhão tem muito gás natural. Isso que é a bacia aqui, de gás natural que nós temos embaixo da terra aqui, dá para cobrir quase, acho que mais de 40% do solo maranhense hoje tem gás natural. Então tem essa extração, é lá na cidade de, me lembra aqui, de Santo Antônio dos Lopes, onde é implantada aí a extração do gás natural. Aí ele é transportado, ele sofre uma redução porque é difícil da gente explicar aqui, até mesmo para a gente entender, esse gás, como fosse comprimido, ele é trazido para cá, trazido para São Luís em caminhões, aqui ele é injetado nesse sistema, e aí nesse sistema ele volta ao tamanho normal, e aí pode ser distribuído. E agora o governador Carlos Brandão anunciou, eu não sei se ele vai falar sobre isso aqui, abrindo para que as empresas possam pegar esse gás e distribuir nos postos de combustíveis, para poder incentivar aí a veiculação, a utilização na parte de veicular. Vamos ouvir o governador.
Marco na história do Maranhão, especialmente aqui de São Luís, porque nós estamos implantando uma energia renovável, uma energia com menos poluição, com a menos emissão de gás carbono. O gás que é produzido aqui, naquela região de Santo Antônio dos Lopes, está vindo para aqui, para o porto daqui, e aqui está sendo distribuído pela primeira vez um duto de distribuição para atender inicialmente a Vale, a refinaria da Vale. Isso corresponde a 28% menos de emissão de gás carbono. Corresponde à redução do custo de energia, uma energia mais barata, mais limpa, e será com certeza um grande atrativo para novos investidores. Então a gente vai divulgar esse fato aqui na COP30, para que novos investidores procurem, certo, se instalar nesse entorno aqui do Porto Itaqui. Lembrando que também nós estamos pensando em Imperatriz e futuramente o gás veicular. Eu tenho sempre cobrado que a gente possa colocar o gás, certo, nos carros dos motoristas de táxi, motoristas de aplicativo, porque a gente produz 8 milhões e meio, certo, de metro cúbico de gás por dia na região de Santo Antônio Lopes, para alimentar 5 termoelétricas que geram energia.
Esse gás, ele vem de Santo Antônio dos Lopes, ele vem liquefeito, em estado líquido, para cá. Então, esse terminal que vocês estão vendo aqui, ele regaseifica, ele torna aquilo gás. Por quê? Porque o caminhão que vem, ele vem com um volume 600 vezes menor do que aquele quando ele é gerado lá em Santo Antônio dos Lopes. Quando chega aqui, a gente torna novamente ele gás para então fornecer à empresa Vale.
Isso vai promover uma redução de 28% nas nossas emissões de carbono e cooperam com o objetivo maior da Vale, que é reduzir 30% em todas as suas operações até 2030. Essa mudança, ela traz uma série de benefícios também operacionais em termos de manutenção e redução de custo, que passa a ter uma fonte de renda tanto para a Eneva também, que ela passa a entrar nesse círculo que a gente já tinha de fornecimento de energia, que está aqui dentro do estado. O gás é retirado dentro do nosso estado também, isso é maravilhoso, né? E é uma tecnologia única, né? A gente, nos outros estados, costuma fazer esse transporte via gasoduto, né? E aqui a gente tem um sistema totalmente diferenciado, através de carretas que chegam aqui, abastecem esse regaseificador e fornecem para a usina. Então, movimenta toda a região, traz emprego e melhor, né? Melhora o meio ambiente e reduz os custos de produção, tornando nossa unidade mais competitiva.
Três eixos importantes. Aumenta o número de empregos, reduz custos e diminui a emissão de gases.
Né? Um anúncio aí para a pré-COP 30, que vai acontecer em Barreirinha, e para a COP 30, que vai acontecer no estado do Pará. O governador Carlos Brandão, o Allan Kardec, diretor da Gasmar, e o Gilson Souto, que é gerente-geral da usina de pelotização da Vale, explicaram bem melhor do que
isso. Sim, sim.
Bem mais didático. Né? Olha, o sistema, ele fornece 250 mil metros cúbicos por dia de gás à mineradora Vale, que deve reduzir aí em 28% as emissões de carbono na usina de pelotização com a distribuição do óleo de combustível. Aí foram investidos cerca de 100 milhões de reais. Além disso, o uso industrial, o gasoduto abre caminho para levar o gás natural a hospitais, né, a hospitais, a cosméticos e também a residências no futuro, já Jalo Pereira. Então pode também abastecer as residências. Então são coisas importantes que acontecem no estado do Maranhão quando você tem uma mentalidade voltada para o investimento, para o futuro, para as próximas gerações, não somente aquilo que dá o resultado ali imediato. Ah, eu vou fazer hoje para dar o resultado amanhã.
E uma coisa
não,
que sempre nos incomodou.
Fazer esse investimento em infraestrutura dessa natureza.
E uma coisa que sempre nos incomodou com o maranhense é saber que moramos em um local rico e somos um povo pobre. Então, se moramos num local rico, com todos os recursos naturais, para você ter uma ideia, o governador falou que a quantidade de metros cúbicos que são produzidos por dia do gás, enfim, é uma riqueza imensurável. Temos até ouro do Maranhão, sabemos disso. Temos um estado onde chove seis meses de estiagem. Enfim, temos todos os recursos naturais possíveis. Aí a pergunta é, por que somos pobres?
Pois é, precisamos transformar isso em riqueza. Isso
em riqueza, exatamente.
Exatamente. Vamos novamente a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta e já queremos trazer a participação de mais repórteres.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, participou da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, em Urbano Santos. Ela esteve ao lado do governador Carlos Brandão, que beneficiou 800 famílias com auxílio. O programa é uma das ações do governo do estado para combater a fome e promover a segurança alimentar no Maranhão. Uma nova lei sancionada pelo governo do Maranhão vai reconhecer empresas e instituições que adotam políticas de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. O autor da proposta é o deputado estadual Neto Evangelista, que criou o selo da instituição inclusiva. O objetivo é estimular a contratação e valorização profissional de pessoas com deficiência, garantindo mais respeito à diversidade no mercado de trabalho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Maria Lopes, olha como os tempos mudaram. Hoje, os interiores estão com a violência e a venda de drogas muito maior do que na capital. Uma tristeza. É verdade. O crime, ele se espalhou pelo interior do estado, né? Tem se espalhado, tem ido para as pequenas cidades, né? Onde eu acho que, em primeiro lugar, viu a brecha, o crime organizado, quer dizer, os criminosos viram a oportunidade, olha, tem menos polícia, tem menos segurança, tem menos estrutura.
Tem menos polícia, então, é mais fácil de se esconder.
É, tem mais cabeça oca.
Pois é.
Gente, olha, desculpa, mas às vezes eu tenho que usar alguns termos assim, para o cidadão perceber que por exemplo, a venda de droga só se prolifera com quem não tem cabeça, com quem não tem uma mente equilibrada.
São pessoas, Humberto, desestruturadas. Eu passei por uma situação, eu cheguei a ser convidado para entrar no crime. Cheguei do interior sem conhecer nada, encontrando muitas dificuldades, mas aí que o cara tem que ter, sabe o quê? Posicionamento e personalidade. Porque quando o cara não tem personalidade, só existe uma forma de você mudar de vida. Se você não tem e você quer ter, você estude, se esforce,
trabalhe. Seja honesto.
Seja honesto que a sua vitória vai chegar.
Pois é. Olha, o José Rocha também aqui. Bom dia aqui. O Francisco Gomes também mandando bom dia. Carlos Rocha, José Rocha. Nobre jornalista Humberto Fernandes, quem conhece o Porto de Santos fica surpreso com a propaganda do Porto de Itaqui. Quanta grandeza. É verdade que o Porto de Santos divulguem bem as...
Exatamente.
Divulguem bem as grandezas de lá, né, Jovem Pereira? Enquanto a gente vai divulgando as grandezas do Porto de Itaqui.
Eu entendi o posicionamento do Zé Rocha. Por que às vezes o Porto de Itaqui aparece mais, e para alguns é mais para publicidade?
É o nosso porto.
É o nosso porto, né? E um detalhe, talvez São Paulo não precise tanto do Porto de Santos, Humberto, como precisamos do Porto de Itaqui. Para você ter uma ideia, você que nos acompanha, 35% do PIB, produto Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas que um local produz, passa por onde? Pelo Porto de Itaqui. Talvez lá no Porto de Itaqui, como se trata de São Paulo, a maior cidade do país, é muitas riquezas, talvez não seja tão importante para aquele povo, não tem essa tamanha grandeza como tem aqui para o estado do Maranhão.
Pois é.
Essas empresas que produzem aqui no Maranhão. Então, se você tem um estado carente como o nosso e tem um só local que produz 35% dessa riqueza, então merece ou não ter destaque?
Pois é. Olha, e não me peçam para divulgar. Ah, vamos divulgar as coisas boas dos Estados Unidos. Eles que divulguem as coisas boas de lá. Nós vamos divulgar as nossas. Nós temos que ter autoestima.
Eu tenho pensamento.
Nós temos que ter.
Eu tenho pensamento do Reginaldo Rossi. Cada um canta a sua terra e seu lugar.
Quando eu morava em Sucupira do Norte, era a cidade mais bela do mundo. Uma cidade com clima, como dizia Jackson Lago, clima formidável. 14 graus de temperatura, produzindo uva, produzindo abóbora, melancia, jirimum, produzindo muita coisa. Assim, é a minha cidade. Então, eu tenho que enaltecer a minha terra, o meu torrão, a minha gente,
a minha casa,
o meu povo, as minhas tradições, as minhas culturas. Se sobrar tempo, aí eu vou dizer, olha, mas o estado também é uma cidade bonita.
Lá na minha região, prédios, tem um ditado popular que diz o seguinte:
a minha
casa é melhor que o palácio.
Exatamente. Olha, vamos trazer aqui, olha, agora pode convidar o Adilson Souza, já para entrar em tela com a gente, ó, já está lá, bonitão, lá em Brasília.
Não, menos,
é que
o Alberto,
o Nordeste é um grande produtor de frutas, a gente sabe disso, principalmente aquela região lá de Pernambuco, ali Piauí, tá, produz mel, produz o pescado, nós temos um vasto litoral com muito peixe. No Centro-Oeste é o agronegócio. Então, a distribuição das nossas exportações para os Estados Unidos segue mais ou menos aí um roteiro definido. O Piauí, por exemplo, produz a maior parte do mel exportado para os americanos. Quer dizer, se os americanos quiserem adoçar a língua, tem que comprar o mel que é produzido no estado do Piauí, pelas abelhas do Piauí. O clima nessas empresas que exportam esses produtos é de absoluta incerteza diante dessas medidas que estão sendo adotadas pelos Estados Unidos. No Nordeste, o risco foi considerado alto a muito alto, né, por causa das concentrações de mão de obra e de produtos primários como frutas e o próprio camarão. Né? No Norte, o risco é alto. A região exporta os produtos vegetais e eletrônicos e também motocicletas. O que nós tivemos aqui até agora, que beneficiou bastante, que havia uma expectativa de que a produção de aviões, por exemplo, da Embraer, ia desabar, que os Estados Unidos ia mais comprar os aviões do Brasil e tal, que isso. Aí o Trump tirou da lista da cobrança da taxa e a Embraer valorizou 10% em algumas horas. As ações da Embraer ganharam um impulso muito grande. Então, essa lista das exceções de quase 700 itens acabou fragilizando o tal chamado de tarifaço. O Adilson Souza vai nos ajudar, que está lá direto de Brasília, vai nos ajudar nessa análise, né, Adilson? Bom dia.
Bom dia, Humberto. Isso mesmo. São dados da Fundação Getúlio Vargas, que já conseguiu fazer um apanhado desse impacto que vai gerar para onde existe essa concentração de mão de obra, principalmente na região Nordeste. Claro, o país todo, mas sabemos que na região Sul temos a dificuldade, porque lá a produção é mais industrializada. E no Nordeste, a gente puxa para o nosso lado, para a gente entender que essa questão do mel, ela é muito crucial, até porque já surgiu antes, há uns 15 dias atrás, os produtores de mel do Piauí estavam preocupados, os contêineres estavam estancados lá nos seus depósitos, nos seus locais de saída para o porto, porque deveria ser enviado para os Estados Unidos, e eles estavam preocupados em colocar isso antes da tarifação. Só que a preocupação era tão grande que eles não sabiam o que ia acontecer. E agora ganhamos aí, o Estado do Brasil ganha mais 6 dias com essa negociação diplomática que vem sendo feita pelo governo brasileiro. É bom dizer isso. Porém, Humberto, a produção de mel, ela é prejudicial, muito preocupante e é preocupante. A gente, inclusive, conseguiu a fala da Janete Silva, que ela é lá da, uma das produtoras de mel. E diga-se de passagem, o mel que está saindo do Piauí, boa parte é do Maranhão, principalmente da região dos Campos, onde tem a região de Viana, até Cajapió, tem muitos produtores de mel por ali. A gente, agora, recentemente, o governo federal certificou o mel do Maranhão. Então já vai ter um selo dizendo que o mel que vai para o Piauí é também do Maranhão, porque por enquanto hoje o mel é só do Piauí, porque eles conseguiram essa certificação. A Janete fala desse risco e dessa preocupação. A gente ouve rapidamente ela falando, ela como produtora de mel, representante de uma cooperativa lá no estado do Piauí.
Se for mantida a tarifa de 50%, vai inviabilizar, não vai ter, não, provavelmente a gente, os importadores, eles não vão continuar comprando no Brasil, porque tem outros países que fornecem mel, e isso vai ser muito ruim, vai impactar negativamente todos os produtores de mel, e mais acentuado aqui no Brasil, né? Aqui no Nordeste.
Agora, Huberto, só para a gente entender que é o mel que está lá nos Estados Unidos, boa parte é do Brasil. E os outros países produzem em pequena escala. Então tem essa grande preocupação. Porém, teve aí quase 700 produtos livres dessa taxação. O mel parece que vai ficar livre, vai ter uma facilidade. Agora eles começam a pensar melhor a questão de exportar. Agora, o detalhe é essa questão da concentração da mão de obra, e já surgiu também empresas no sul do país que estão dando férias coletivas, porque vão sentir esse grande impacto. Lembrando que ficou de fora a carne, ficou de fora o café e também mais uns 4 produtos. Esses produtos poderão ainda ser negociados. Frutas, justamente, porque polpa de frutas foram liberadas. E aí as frutas ainda estão nessa condição. O que está crescendo crise, tendo crise? É que os maiores produtores de café, desses produtos, frutas, estão ainda tentando reivindicar, mas sentindo uma retaliação por parte de quem negociou o impedimento do governo brasileiro negociar com ele. Então prejudica, sim, esses grandes produtores do Brasil. Mas vamos torcer para que logo, nos próximos 6 dias, a gente tenha mais uma negociação e o Brasil consiga reduzir essa taxação que ainda está sendo implicada. Lembrando que tudo isso é porque o presidente Donald Trump está exigindo que seja interferido um governo brasileiro diante de um julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a questão principal que ele pede. Porém, existe aí a situação das terras raras, a questão científica que também os Estados Unidos está de olho aqui no Brasil. Mas o governo brasileiro disse que porque o país é soberano e jamais vai interferir nesses poderes que são totalmente independentes. Então, cada um que faz a sua parte. Huberto, só para fazer ainda um outro destaque de um assunto que é do final de semana, que já começou a ser divulgado, a situação da Carla Zambelli, lá na Itália. Ela pretende pedir asilo político, só que existe uma palavra-chave lá que chama-se julgamento real. A corte vai julgar se ela tem condições reais de ser considerada uma italiana por causa do passaporte dela, que dá direito de cidadania italiana. Só que o julgamento real classifica se ela tem casa fixa, residência fixa, se ela tem uma família política ou tem uma família nobre no país, se ela tem filho, se ela estudou, se ela se formou. Todas essas informações, eles vão analisar a prioridade, de onde ela vem, onde ela está. Então, se ela não tem nenhuma dessas qualificações, eles vão, sim, permitir que seja extraditada, porque ela não é italiana nata e nem importante para eles. Já o outro caso é o senador Marcos Duval, que foi para os Estados Unidos acompanhar a filha num passeio. Marcos Duval, esse senador aí do Espírito Santo, ele desobedeceu uma ordem judicial do também Supremo Tribunal Federal. Ele não podia sair do país, mas também não foi impedido o passaporte dele. Ele ficou com os 3 passaportes, inclusive esse vermelho que ele tem na mão é um passaporte diplomático. E ele se apresenta também como espião da SWAT, espião do governo americano aqui no Brasil. Ele, esse passaporte dele aí tem uma classificação chamada S. E essa é uma das grandes descobertas que ele apresentou, e dizendo que o ministro Alexandre de Moraes vai entrar numa grande encruzilhada, porque ele está fazendo denúncias fortíssimas lá nos Estados Unidos. Já está prevista a volta dele segunda-feira. Ele já, inclusive, pediu um tipo de habeas corpus, pedindo que ele não seja preso ao chegar ao Brasil. Primeiro ele disse que não ia ser preso e que quem ia ser preso era o Alexandre de Moraes. E agora ele pede um adiantamento de um documento que chama-se habeas corpus para que ele não seja preso. Está uma grande cogitação aqui na imprensa de que poderá ser preso porque ele desobedeceu em não sair do Brasil com aquelas ameaças e também algumas falas injuriosas contra o Supremo Tribunal Federal, inclusive ao ministro Alexandre de Moraes. Essa é a repercussão do final de semana, nós vamos acompanhar e segunda-feira teremos muito mais. Desejo um bom final de semana a todos, de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado ao repórter Adilson Souza, fazendo resumo aí das principais informações. Eu só fico admirado, Jovem Pereira, que diz assim, nós temos dois países que agora estão discutindo essa relação, apesar de já há muito tempo casados, já agora resolveram rediscutir a relação. Há hoje uma expectativa bastante grande em relação à volta das atividades lá no Supremo Tribunal Federal, de como os ministros vão se posicionar a respeito dessas medidas anunciadas pelos Estados Unidos em relação à Corte Suprema brasileira, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Há essa expectativa. Mas assim, o que eu queria falar é que quem é bom da cabeça, por exemplo, nós temos o Brasil, somos cidadãos brasileiros, então nós temos que observar as legislações, os costumes, as tradições do nosso país para a gente se adaptar a elas, né? Nós temos, se nós vamos para os Estados Unidos, nós temos que observar a legislação dos Estados Unidos para a gente não incorrer em crime, não correr o risco de fazer alguma coisa que é permitido aqui, que não é permitido lá. Observar para a gente continuar sendo um cidadão respeitado, um cidadão de bem, um cidadão no gozo dos seus devidos direitos e deveres, né? E aí o que a gente observa é que às vezes as pessoas, talvez por uma emoção momentânea, por uma ideologia de alguma coisa, eles deixam de observar e acabam eles mesmos revelando os próprios crimes. Falta um pouquinho de...
Eu sabia que o Brasil tinha sido colônia de Portugal. Agora, a colônia dos Estados Unidos, eu não sabia.
É a primeira vez.
Agora, tem muita gente que acha que o Brasil tem que seguir o exemplo. Gente, somos uma ação soberana há quase 200 anos. Aliás, mais de 200 anos. Estados Unidos é os Estados Unidos. Nós somos o Brasil.
Com as nossas culturas, com as nossas tradições, com o nosso bumba meu boi.
Que eles vivam as tradições deles, as leis deles.
Com Dona Teté.
A gente não tem nada a ver com eles. A pessoa tem que entender que somos uma nação soberana. Temos um código de leis, temos os nossos costumes, temos tudo aqui. Aquilo que nos define como uma nação. A gente não é colônia de Portugal. Deixa Donald Trump para lá com os Estados Unidos dele. A gente tem que viver ao Brasil, tem que respeitar o Brasil. Deixa eles para lá.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano passaremos de 1.800.000. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos trazer aqui, tem pelo menos umas duas matérias, né? Isso.
Vamos falar de queimadas, viu, Beto?
Vamos falar das queimadas, das prevenções, que é para não queimar as abelhas que estão produzindo o mel para nós e que estão produzindo o mel para adoçar aí a boca dos americanos, né? Para ver se eles ficam um pouquinho mais mansos com relação a gente, né? Então, para evitar as queimadas, para prejudicar a produção do mel, da abelha e de demais produtos que nós temos aqui no estado do Maranhão, há uma trabalho de conscientização, uma campanha de conscientização, uma força-tarefa para evitar as queimadas nesse período do ano. Vamos conferir
João Carvalho.
Com João Carvalho.
O governo do Maranhão proibiu o uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais no estado até o dia 15 de novembro. A medida foi tomada dentro das ações do programa Maranhão Sem Queimadas e tem caráter preventivo e de combate a incêndios florestais.
O decreto assinado pelo governador, né, ele é uma das medidas do programa Maranhão Sem Queimadas, que nesse ano de 2025 está na sua sexta edição. Então, todos os anos aí a gente vem nessa campanha, a gente vem nessa iniciativa para redução dos focos de calor, os focos de queimada no estado do Maranhão. E o decreto ele é um desses instrumentos que nos ajuda a ter esse controle.
A decisão considerou as mudanças climáticas previstas para este ano, como a redução de chuvas, baixa umidade do ar e altas temperaturas, cenário que piora muito com as queimadas.
As ações do Maranhão Sem Queimadas têm surtido efeito ao longo do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não houve aumento no número de queimadas em 2024 em comparação a 2023. E a expectativa é que este ano os números sejam iguais ou melhores, com redução dos focos de queimada. Esses números registram um outro ponto importante, pois o Maranhão vai na contramão do que tem acontecido no restante do Brasil, onde o número de queimadas só cresce.
Para que a medida seja cumprida, o governo fez parcerias com as prefeituras para levar informação a todas as regiões do estado.
Pois é, Jalve Pires, será se tem alguém no Maranhão que ainda não sabe que as queimadas prejudicam a floresta?
Pois é. Lamentável.
Às vezes a gente fica só pondo culpa no governante, no ministro do Supremo, no não sei de quem, a culpa é de fulano. Nós estamos fazendo o que mesmo? Né? Nós, povo brasileiro, nós mortais, né, que estamos aqui no dia a dia, precisamos nos conscientizar, fazer a nossa parte.
Conscientizar, Humberto, né? e se disciplinar. Eu sempre digo que uma pessoa disciplinada, a pessoa disciplinada não precisa de lei. Se você tem disciplina consigo mesmo, você não precisa... Eu estou aqui na central, tem um bem aqui que não é meu. Eu não preciso saber quem é o dono desse bem para eu não pegar. Não é meu, eu vou pegar para quê? Então a gente tem que ter essa consciência. Consciência essa que tem que ser incentivada, sabe aonde? No seio da família. Isso se chama de valores. Aquilo que não é seu, não pegue. Aquilo que você não colocou lá no local, não é seu, não pegue, deixe para quem quiser. Se você, aquilo ali não é viável, se você não precisa daquilo, não faça. É muito simples.
Olha, o Edson Moreira, só para finalizar aqui, Edson Moreira disse, na verdade, alguém tinha que dar um basta nesse cidadão chamado Alexandre de Moraes. E o reinado dele não é o Supremo Tribunal Federal, concordo. Mas sabe quem promove o Alexandre de Moraes?
São as pessoas fazendo coisa errada.
Não, somos nós falando do Alexandre de Moraes todo dia. Quer dizer, tanta gente trabalhadora importante que nós temos no nosso país, tanta gente que dá o sangue, acorda 5 horas da manhã, trabalha, ninguém fala. Agora, se Alexandre de Moraes der um espirro, aí o Brasil inteiro comenta no dia seguinte. Não acho que nós estamos dando importância demais para esse cidadão chamado Alexandre de Moraes, não. Lá não tem tanta gente. Olha, pegaram no tempo da campanha, que era Bolsonaro contra Lula, fizeram mais campanha contra o Alexandre de Moraes, que tem um cargo vitalício, né, do que contra o Lula. O que aconteceu? O Lula ganhou a eleição. Porque a gente dá mais importância. O governador Flávio Dino, com todos os seus méritos, ex-governador aqui do estado do Maranhão, era conhecido unicamente dentro do estado do Maranhão. Na hora que começaram a falar de Flávio Dino, Bolsonaro, na live dele, começou a falar de Flávio Dino se tornou conhecido no Brasil, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma das mais foi ministro da Justiça, depois ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque você resolveu falar dele todo dia. Se você continuar falando, se você falar do Humberto Fernandes todo dia, o Humberto Fernandes vai ficar famoso.
Eu tenho a cabeça para funcionar.
Maria Lopes, o que podemos esperar de um país onde o ministro do Supremo, mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal dá o dedo para os brasileiros a imoralidade. Para os brasileiros na imoralidade. Uma imoralidade. Flávio Duran, vocês estão sem pautas. Só esse papo de champ, né? Só esse papo de champ. Quem mais? Ninguém comentou sobre o dedo que o ministro jogou para o cidadão. Adilson Souza já entrou aqui. Olha, gente, é vocês que estão falando de ministro Alexandre de Moraes todo dia. Vamos mudar de pauta, vamos mudar de assunto. Tem muita gente fazendo outras coisas no Brasil. Tem coisas importantes, tem coisas ruins, tem coisas erradas, tem coisas que para ser criticado. Tem muita gente que precisa também ganhar. A gente está dando importância demais. Eu acho que está na hora da gente se preocupar com a nossa casa, com a nossa vida, e deixar a vida de quem não está nem aí para a gente em paz.
Eu tenho uma opinião diferente. Se é de eu criticar a justiça, criticar a polícia, eu procuro não fazer as coisas erradas. Entendeu? Na medida que você começa a criticar... Agora, vamos entender. O Alexandre de Moraes está sendo criticado por quê? Quem foi que ele puniu? As pessoas que estão sendo punidas fizeram o quê? Elas estavam em casas? Será que estava? Quando a pessoa começa a criticar demais a justiça, quando a pessoa me diz que tem raiva da polícia, alguma coisa está errada. Pense nisso. Reflita.
Enquanto vocês pensam, eu vou embora e volto na segunda-feira.
Mas um excelente final de semana a todos e até segunda-feira neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de...
Na segunda-feira.
Mas o Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.